지내요.
Baby shark,
baby shark,
baby shark, baby shark.
É isso aí, gente. Chegamos, começamos.
Opa, esse... Né? Energia lá em cima.
Começamos com vocês não conseguindo tirar mais essa música da cabeça durante algumas horas.
E essa é a nossa leitura de e-mails. É, estamos aqui, eu e Berto, fazendo
leitura
essa leitura
de e-mails
do nosso programa. Não fala isso que eu não sei mais, cara. Olha só, vou te contar aqui. Querido ouvinte Supimpa, a gente tá adiantando uma porrada de gravação. Então não sei mais que dia é hoje, quando que isso vai entrar no ar. A gente tá gravando a leitura de e-mails correspondente ao episódio de semana passada, tá? Então tá aí, tá legal? A gente tá adiantando por quê? Porque a gente quer tirar um mêsinho de férias aí.
É. No final das contas, o editor sabe de quem a gente tá falando.
Exatamente. E
sobre qual episódio ele tem que colocar
sabe.
Isso.
Isso que importa.
Obrigado, Samuel, por nos ajudar.
A gente tá lendo aqui os e-mails mais recentes, a gente vai acabar descobrindo sobre qual é o tema, tá?
Lendo os e-mails.
Mas a gente tava fazendo isso pra gente ter uma férias também e pra pensar que, assim, nosso querido editor, Samuel, está... para receber seu segundo filho, seu segundo filho irá nascer no final do ano. Então, para ele ter uma licença paternidade ali minimamente ridícula, a gente tá fazendo esse exercício aqui de gravar toda semana. Eu já não sei mais quem eu sou, mas
No final
bem.
Das contas, o que a gente tá fazendo? A gente tá colocando vários trabalhos forçados para ele agora, enchendo ele de trabalho, para que no futuro, assim que ele tiver o filho, ele não precise
Perfect.
Trabalhar para o tricô, pelo menos.
Perfeito, é isso aí. Vamos lá então, nosso primeiro e-mail é de uma amiga, olha, eu fiquei muito, muito feliz, porque assim, é uma amiga minha, a D, que mandou esse e-mail, Andresa Cristina da Silva, mais conhecida por D, e é uma das poucas amigas que a gente manteve, que é de antes da gente ter filhos.
Olha, entendeu? Aí, ó, que coisa.
Então, muito carinho por você, D.
Não, que bom que você ainda tem amigos que conseguiram te aturar desde antes de você ter filhos. Entendeu?
Eu não vou responder. Ah, caralho, vamos lá. Oi, papais, meu nome é Andresa e não sou mãe, mas já acompanho vocês há um tempo. Esse é o primeiro e-mail que estou mandando porque tem uma coisa que ficou matutando na minha cabeça. Para começar, eu queria falar que adoro podcast e que é praticamente o único que eu ouço na vida. A exceção é Mamilos, exceção mais do que justificada. E que eu acho que todo mundo deveria ouvir vocês. Real oficial, acho que vocês vão me fazer uma futura mãe no futuro muito melhor, mas já me fazem um ser humano melhor. Voltando ao ponto. Ouvindo o episódio do Palavrão, lá com a Rita Lizauskas, tá vendo? Já nos localizamos.
Já sabemos
onde
qual
a gente
está
na história aqui. Eu vi que tá rolando esse sentimento de resistência aqui nessa bolha da galera esquerda de reconhecer que o Felipe Neto tem dado uns closes muito certos. Olha, ele tem dado uns closes certíssimos, vou te falar. E me peguei perguntando por que a gente resiste tanto em reconhecer bons atos em pessoas de quem a gente não gosta e ou discorda. Eu fico me perguntando se quero passar para os meus filhos a imagem de que a gente só reconhece coisas boas em quem a gente gosta. Será que devemos ser tão parciais assim? Será que reconhecer uma coisa boa já significa que a gente está aplaudindo tudo que a pessoa faz? Será que não seria legal a gente conseguir ver com mais clareza que entre o branco e o preto tem uma infinidade de tons de cinza? Porra, filosofou aqui a D, caraca. Esse meio tá longe de ser uma crítica. É mais uma proposta de reflexão mesmo, já que todos estamos trabalhando sempre na desconstrução e visando sermos pessoas melhores. Obrigada por fazerem os meus passeios com o meu cachorro ainda mais divertidos. Beijos, D.
Então, D, o que eu posso dizer sobre o Felipe? A minha questão com ele é que não é ele, é com todo mundo que já fez merda em algum momento, em que eu acho que fez uma merda muito grande em algum momento, eu vou continuar durante muito tempo tendo um pé atrás.
Aham, entendo.
Ah, o Felipe, né? Felipe Neto como marca, como pessoa, como influenciador, como criador. Ele pode estar se posicionando dessa forma porque vai soar melhor para ele.
Sim, a motivação
pode.
A gente não sabe.
Pode ser. Qual a motivação dessa mudança? Pode ser uma parada extremamente legal, uma parada extremamente justa, como, por exemplo, ele percebeu que as coisas não eram do jeito como ele pensava anos atrás e que elas têm que ser diferentes agora. Né? Ele cresceu como pessoa, ele cresceu como uma visão de sociedade. Então, ok, ele tá tendo práticas melhores, coisas melhores, tendo visões melhores. Mas eu, Thiago, ainda tenho um pé atrás.
Uhum.
Entendeu? Mas eu tenho um pé atrás com basicamente todo mundo que pisou na bola feio em algum momento. Entendeu? E como provavelmente tem pessoas que me conheceram em algum momento escroto da minha vida e que hoje tem algum pé atrás comigo.
Sim, sim.
É possível.
É,
entendeu?
Faz sentido.
É muito difícil a gente tirar essas cicatrizes que a gente tem, né? De coisas que a gente viu de pessoas e tal. E a gente sempre fica achando que elas vão acabar escorregando de novo.
Uhum.
Isso é ruim? Em um certo ponto, é. Porque você meio que tira da pessoa o direito de melhorar, dependendo da pessoa, né? Mas, por exemplo, se o Trump mudasse da água pro vinho hoje, seria muito difícil eu apagar a visão que eu tenho dele no futuro.
Sim.
Por quê? Porque foram muitos anos de bosta.
O
Felipe, ele demorou um bom tempo pra se tocar.
Mas não dá nem pra comparar com o nível de bosta.
Não. Mas é isso.
Uh-huh.
Assim, o Felipe demorou muito tempo pra se tocar das coisas que ele tava fazendo errado.
Sim, sim.
Entendeu? E mesmo na época, a gente falava, né? Muitas pessoas falavam que o que ele tava fazendo não era legal, que aquilo não era bom. E ok, ele demorou o tempo dele pra entender que aquilo não era bom. Mas agora, pelo visto, está indo pelo caminho certo.
Uhum.
A questão, acho que é mais ou menos essa. A gente torce para que realmente ele tenha entrado no caminho maneiro, entendeu? Não porque isso reforça o que eu acho certo, mas porque, pelo visto, ele está num caminho que faz bem para um geral,
uhum.
para uma sociedade, né? E a gente espera que isso não tenha um fundo de malandragem.
Sim.
Que ele não esteja fazendo isso só pra se dar bem, entendeu? Porque, infelizmente, a gente sabe que existem pessoas assim.
É. Assim, eu particularmente, eu vejo nele um cara que é um grande aliado hoje, né? Ele é um grande aliado nosso, da nossa causa, da gente que tá mais à esquerda ali.
Eu tendo a acreditar que sim.
É um cara que tá ali, independente da motivação dele, eu sei que ele tá fazendo bem fodido. Porque ele tem um alcance gigante. Acho que eu falei isso no episódio da Rita.
Sim, sim.
Que ele tem um alcance gigantesco.
Principalmente
e que
com pessoas mais novas.
Pois é, então
que
ele tá ajudando a fazer um...
ainda, né? A sua cabeça, seu pensamento.
Ele tá fazendo um trabalho de base ali que a gente não consegue fazer. Então eu acho super relevante o que ele tá fazendo. A motivação dele, cara, foda-se. A gente vai ver isso no futuro, a gente vai julgar isso no futuro. Mas eu acho que tem um papel muito importante ali, sim. E acho que, cara, tem que realmente valorizar o que ele tá fazendo. A gente, né, acabou de passar, no dia dessa gravação, a gente acabou de passar da Bienal do Rio, que teve toda aquela merda que o Crivella fez de tentar censurar os livros da Marvel.
E ele teve atitudes fantásticas.
Comprou lá
isso,
14 mil livros e distribuiu gratuitamente. Então, assim, o cara tá...
A minha questão é, eu vou aplaudir bastante todas as iniciativas que ele tiver, mas eu tenho certeza que se ele escorregar, eu vou bater mais forte do
sim,
que eu bateria
claro.
Se fosse alguém
claro,
que...
Claro, porque a gente
diferente.
Já tá criando uma expectativa
exatamente.
Ali.
Exatamente. Eu vou bater mais forte
concordo.
Do que eu bateria normalmente.
E com relação a essa coisa de mudar, é claro, a gente, tipo, eu mesmo, cara, eu mudei pra caceta depois que eu me tornei pai. Por que
todos
que eu não
nós,
poderia, né?
Deus.
Ele, pelo menos, não precisou ter filho pra mudar. Então... Já é um ponto positivo. Já tá melhor que a gente, né?
Sim.
E eu vi recentemente também no Twitter, porque justamente por causa dessa posição que ele tomou durante a censura na Bienal do Rio, que ele começou a ser atacado pelo esquadrão lá, né? O esquadrão Minion. Então, um monte de gente começou a pegar e twittar e tentar fazer viralizar vídeos antigos. Desde aquela época que ele era magrelinho, usava óculos escuros e ficava gritando na câmera, né? Que era o que ele fazia antes. E eu não cheguei a ver esse vídeo, mas enfim, devia ter alguma merda ali homofóbica,
não,
enfim.
Voltaram com algumas coisas assim.
Voltaram
não,
com bagulho de ano.
Não tão longe, né?
Ah não, cara, você deve ter o quê? Uns 5, 6 anos?
Tem essa, mas tem umas coisas, tipo, de não há tanto tempo uh-huh. atrás, se não me engano, de final de 2018, começo de 2019, dele fazendo alguma piada ou alguma coisa de conotação... com, acho que alguma ministra ou com alguma deputada, senadora, sei lá, alguém do PSL uhum. da vida, e aí tem alguma coisa disso, eu não lembro direito, tá, gente? Então eu não vou afirmar nada, porque eu não lembro. Mas eu lembro de ter visto, assim, passando, correndo pelo Twitter, que ele tinha alguma coisa recente,
sim.
que ele tinha feito alguma coisa... Mas, sinceramente, ele bateu na galera do PSL, então foda-se.
Não, só voltando nessa questão que eu falei do Twitter, tentaram resgatar isso. E o que eu vi, esse vídeo passou pra mim no Twitter porque eu sigo uma pessoa que é travesti. E ela compartilhou esse vídeo, né, que tava julgando ele, falou assim, pois é, né, gente, há tantos anos atrás, nessa época, eu lembro que eu concordava com o que ele dizia, e olha só, hoje eu sou travesti. Então, assim, as pessoas mudam ao longo dos anos. Essa pessoa, inclusive, mudou tanto que ela se identificou como travesti ao longo desse processo, e ela concordava com o que o Felipe Neto dizia nesse mesmo, naquele mesmo contexto ali. Então, assim, as pessoas mudam, cara. Eu acho que a gente tentar ficar julgando as pessoas pelo que elas disseram, ou o que elas eram lá no passado, não dá pra gente fazer mais isso. A gente vai perder muitos aliados importantes se a gente começar a tentar passar essa régua pra todo mundo. Mas vamos seguir aqui, senão a gente vai ficar só falando nesse e-mail aqui. Obrigado, D.
Próximo!
O próximo e-mail, então, é do Felipe Santana. Alerta de textão. Pô, mas nem é, cara. Tá tranquilo. Fala, tricoteiros. Me chamo Felipe, tenho 31 anos e sou o pai do Benjamin, de 3 anos, e da Dominique, de 1 aninho. Sou mágico. Olha!
Que maneiro,
moro em Maceió. Porra, fantástico, cara. Que maneiro. Nunca conheci um mágico.
Eu também não.
Olha, agora conheci. Ou não, pelo menos por e-mail. Estou enviando esse e-mail para parabenizar vocês pelo trabalho sensacional que vocês têm feito ao longo desses 3 anos. Principalmente, devo dizer que só descobri o podcast há mais ou menos uma semana, quando estava procurando algum conteúdo sobre autismo, porque minha mulher e eu já estamos com suspeita há algum tempo de que o Benjamin esteja dentro do espectro. E, para minha surpresa, achei o podcast chamado Tricô de Pais. Pais! Puta que pariu! Pais! Eu fiquei muito feliz porque, da galera que eu conheço, que já é pai, ninguém tem essa preocupação de conversar sobre paternidade e tal. Então, foi muito foda encontrar vocês. Vocês são fantásticos. Sério mesmo. Ouvi o episódio sobre autismo e os malditos ninjas cortadores de cebola realmente me apagaram. Ah, realmente me pegaram. Me apagaram. Agora estou maratonando tudo, desde o começo. Ouço sempre que tenho tempo. Mas desde o começo é foda, né? Mas tudo bem. Estou escrevendo para vocês num domingo e quarta-feira vai ser a tão aguardada primeira consulta com o neuropediatra. Estou um pouco nervoso, mas de certa forma minha mulher e eu já aceitamos o diagnóstico. Pesquisamos muita coisa relacionada ao tema e com base no comportamento do Ben, é praticamente certo que ele seja autista. Mas de qualquer forma, acredito que ouvir isso sendo dito por um especialista vai ser um choque. Queria finalizar dizendo, mais uma vez, o quão vocês são fodas. Continue com um trabalho incrível, que vocês cresçam mais ainda. Abraços. Felipe, vai dar tudo certo, cara. Ele estando dentro do espectro, ele não estando dentro do espectro. É isso. A vida vai
Existem lá os desafios, né?
Vão ter os desafios, mas a vida vai acontecer. Vocês vão entender. O bom é, vocês já estão tendo essa visão de procurar um especialista, ver...
Já estão com essa sensação de que é isso aí mesmo, então...
Exato. É, já vão ver, já vão procurar o aconselhamento. E as coisas vão fluir para que tudo caminhe da melhor maneira possível.
É, isso aí. Felipe, obrigado pelo e-mail tão fofo. É, fico feliz de saber que o nosso episódio ajudou vocês aí nesse início de relação com o autismo. Conta com a gente, cara, sempre que quiser conversar. Depois manda a devolutiva pra gente saber como é que foi essa primeira consulta, como é que vocês estão se sentindo agora, o que tá acontecendo, tá bom? A gente quer saber. Um beijo, cara.
Um abraço. Beijo, tchau, tchau.
E só fazer aqui um adendo aqui, nosso chat supimpa hoje de apoiadores. Tá, meu irmão, tá frenético aqui a situação.
Ângelo tá frenético, né?
Ângelo tá frenético, mas tem gente. A famosa, famosíssima Isadora Padilha tá aqui.
Porra!
Aqui a gente nunca recebeu um. A gente nunca teve essa moral tão grande como ter Isadora Padilha aqui com a gente. Então, um beijo pra você, Isadora. Um beijo pro nosso querido Fabrício Contrin, que tá aqui também. O Acácio Fernandes também tá aqui com a gente. E a Fernanda se porra, aí é foda, né? Fernanda Siwiec, porra. Fernanda! Fernanda S. Ponto. Um beijo pra você. Ela tá aqui emocionada que ela tá aqui com a gente aqui ao vivo.
Primeira vez, Fernanda?
É, a primeira vez. Ela entrou essa semana.
Seja bem-vinda.
Obrigado pelo e-mail.
O próximo e-mail é do Vinícius Almeida. Bom dia, rapaziada. Começou errado, meu amigo. Que é isso? Bom dia? Você não respeita a gente?
É sempre boa noite, boa madrugada.
É, que isso, meu amigo. Sou Vinícius Almeida, moro em Volta Redonda, no interior do Rio de Janeiro. Envio esse e-mail a vocês para agradecer por esse podcast maravilhoso sobre depressão masculina. Há 2 semanas semanas, entrei numa crise pesada no meu relacionamento e atualmente estou separado da minha companheira e da minha filha. Sinto muita falta delas, mas descobri que o que causou esse distanciamento foi uma depressão que ignoro há anos e que me fez ser um espectador da minha família, sem participar dos momentos importantes e sobrecarregando minha companheira. Comecei a terapia depois de brigar com o meu interior e dizer a mim mesmo que estou doente e precisava de ajuda. Atualmente tomo medicação para depressão e continuo firme na terapia. Meu relacionamento ainda está em fase de reflexão do casal, afinal, falhei muito com a minha masculinidade tóxica. Hoje procuro me reconectar, me amar mais para ser amado por alguém. Estar distante da minha filha é algo que me deixa muito triste, mas busco minha cura para poder amá-la por completo. Obrigado por esse podcast maravilhoso que me fez sentir acolhido por alguém. Obrigado de coração. Observação, comprei a camisa no site porque achei muito massa.
Que bom.
Vinícius, cara, tá barra.
Não, o bom, ó, identificou, aceitou, procurou ajuda.
Agora corre atrás.
É isso aí.
É isso aí, cara. Estão aqui torcendo pra você conseguir correr atrás, sair dessa e resgatar tudo que você tem que resgatar com a sua filha e viver um futuro muito lindo com a sua filha e com a sua ex-companheira, porque afinal de contas, vocês têm um elo pro resto da vida, né?
E aí pode ser que ela não... Vocês se acertem, vai que as coisas andem. É isso aí. É a vida que vai dizer. E qualquer coisa, manda e-mail aí, cara. A gente não precisa ler todos, não. Se quiser mandar e-mail só pra bater um papo com a gente.
É isso aí.
Tal, estamos aí.
Só eu que vou ler mesmo, mas tudo bem, né?
Ah, velho. Eu tô oferecendo um ombro amigo,
tô, tá
mesmo
certo.
Que seja o seu.
É um ombro de amigo, né?
Exatamente.
Vai lá.
Até porque seu ombro é bem maior e meio mais fofinho que o meu.
Próximo.
O próximo e-mail é do Diego Costa. Olá, caras, beleza?
Beleza.
Eu sou o Diego Nunes, pai da Milena, de 1 ano. Sou de São Paulo. Durante o último ano, tenho levado minha filha nas consultas pediátricas mensalmente e tomado todos os cuidados necessários. Porém, a partir de uns 7 meses, a Milena começou a se sentir incomodada ao passar no médico. Enquanto estávamos dentro da clínica, estava tudo bem, mas quando entrávamos no consultório, ela começava a se encolher. Quando tira a roupa para pesagem e medição de batimentos cardíacos, o choro é um choro danado. Nunca percebi nenhuma consulta inadequada do pediatra. Contudo, o ambiente, tanto do consultório quanto da clínica, nada voltado para a criança em termos de distração, conforto visual e segurança não ajudam. Como vocês lidam com isso? O que vocês fazem para que a criança se sinta mais à vontade nesse ambiente inóspito? Devo simplesmente trocar de pediatra? Cara, assim, infelizmente nem todos os pediatras têm aquelas coisas de ter brinquedinho, uhum, e tal. Se você, por exemplo, for na rede pública, os pediatras não têm essa possibilidade. Né? A maioria da rede pública não, uhum, tem uma estrutura de brinquedinho, distração, né? Sei lá, videogame ou qualquer coisa do gênero para a criança se acalmar e se sentir num ambiente mais amigável para consulta.
É.
Né? Mas eu acho até que é normal.
Sim. Inclusive a Diana, nossa ouvinte supimpa, está aqui também contribuindo. Tá dizendo aqui que ela perdeu a idade da criança, a idade é de 7 meses.
É, ela tá com 1 ano, mas não, na época ela tinha 7 meses. A partir dos 7 meses a Milena começou a se sentir incomodada. Isso.
Aí ela fala aqui, ó, pela idade o estranhamento é normal e melhora a partir dos 2 anos. É o que eu ia falar também. E acho que mais ainda, eu acho que não é a questão do ambiente em si, ter brinquedo, ter distração, eu acho que é mais também a sensação de segurança que aquele pediatra vai ter, né?
Então,
assim, tem pediatras e pediatras, mesmo que não tenha brinquedo nenhum.
Sim,
e tem
sim,
gente, tem
sim.
Pediatra que eu sei que vai pegar a Maia e ela vai espernear. Mas tem pediatra tem que vai conversar primeiro. Pois é, aquela coisa de tipo, conversa com o pai, conversa com a mãe, brinca um pouco com o bebê, né? Faz aquela aproximação inicial. Não sai pegando e, tipo, como se fosse um pedaço de alcatra.
Vamos lá, imagina que você não é uma criança, tá? Você é um adulto. Aí você chega no médico, o cara tira tua roupa e te coloca numa balança. Aí coloca um bagulho gelado no teu peito pra medir teu batimento cardíaco. Entendeu? Coloca um negócio na tua língua pra conseguir ver lá a tua úvula.
Aham. Eu não sei o que é isso, mas tudo
úvula
bem.
É aquele sininho que fica dentro da boca.
Não é glote?
Não, glote é aqui embaixo, cara. Glote.
Eu não sei nada, tá bom.
Úvula então. É o sininho.
Tá bom.
Você fica na úvula. Entendeu?
Tá.
E é isso. Aí é complicado. Você não se sente muito bem.
Pois
isso é no adulto.
Exatamente.
Agora imagina sendo bebê.
É verdade.
Entendeu? Que não tô te perguntando nada, só tô fazendo.
É.
Entendeu? É ligeiramente complicado. Diana falou, com 2 anos ela vai estar um pouco mais de noção das coisas que estão acontecendo à sua volta. Entendeu? Com um ano, ela ainda tá meio que, porra, que merda é essa que estão fazendo comigo?
Estranha mesmo, né, entendeu? Cara? Tem esse estranhamento. A Isadora comentou aqui também que o que ela faz é sempre avisar onde eles vão e o que vai ser feito lá. Teve uma época que o Samuel, que é o filho dela, não deixava examinar. Aí comprei um kit desse de médico pra gente brincar em casa e explicar o que servia aquilo tudo. Tá aí uma ótima ideia.
Olha aí, né? Ó, muito bom.
Vale a pena sim, vale a pena ver se... E outra coisa que eu quero,
óbvio,
que você veja também.
Sim, você tem que... Avalia
o médico.
A conduta do médico.
Ver se ele
tá fazendo tudo direito.
Se ele brinca.
Tá sempre presente.
Se ele é simpático, né? Se ele não quer forçar. Não, vamos logo. Se for um cara assim, melhor procurar outro mesmo, né? Porque isso diz mais sobre o próprio consultório do que, né? Enfim. Esperamos ter ajudado, Diego.
Obrigado pelo e-mail.
O nosso próximo e-mail é da Juju Souza. Bom dia! Outra pessoa. O que que tá acontecendo com essas pessoas que ouvem a gente, hein?
Não sei, cara. Estou achando que a gente tá com trabalho, com a vida ganha.
É, tu acha que a gente... Bom dia. De dia a gente tá trabalhando. Deu? Entendeu?
É isso. Tá com a vida ganha. Então, o podcast já tá sendo patrocinado direto.
Acho que a gente tá rico. A gente nem recebeu aquele dinheiro ainda.
A gente tá fazendo aqui, ó, direto. Direto, podcast patrocinado. Porra nenhuma, gente. Tamo querendo. Quem quiser patrocinar, tamo aí.
Estou escrevendo para dizer que eu amo o trabalho de vocês. Então retiro a zoada que eu disse, porque ela já...
Tiramos só 50%.
É isso aí. Encontrei vocês aqui no iPhone, fuçando, kkk. E agora tenho uma enorme lista de outros podcasts para ouvir. Tenho 23 anos e ainda não tenho filhos, mas quero muito ser mãe e paternidade sempre foi um assunto que eu amo, pois quero ser uma mãe com excelência e deixar boas pessoas no mundo. Confesso, eu também faço parte do grupo de Orkut que dá risada com vocês e opina nas conversas estando dentro do ônibus. Ha, ha, ha. Pois é, isso aí é...
Essa aqui é,
é
olha
de lei.
Só, a galera, todo mundo aqui que escuta Tricô tem uma leve esquizofrenia. Isso aí é geral, isso aí é, vai ouvindo, vai ficando mais.
Agradeço de coração, pois depois de acompanhar vocês, eu tenho mais assuntos para conversar com os meus amigos e tenho opiniões que foram formadas de pessoas que viveram X situações... Fora que são assuntos que eu gostaria sim de saber mais. Só que, por algum motivo, eu não sei absolutamente nada. Política, por exemplo, mas com as indicações de vocês, eu já consigo também chegar no nível... Já ouvi falar, hein? A pessoa está construindo aqui um arcabouço de informações críticas e sociais.
Que bom que a gente está contribuindo.
Vocês abordam justamente sobre a educação que eu quero dar para os meus filhos. Pessoas que amam e respeitam as outras, independente de qualquer situação ou opção pessoal. Meu maior pesadelo é ter uma criança que propaga ódio, misericórdia, me dá até umas náuseas. Para mim, amar as pessoas como elas são é uma coisa tão simples. Te dar o direito de ser quem você realmente é só te faz uma melhor versão de você mesmo. E quem sou eu para te impedir de ser a melhor versão de si mesmo? Nunca critiquei. Ha, ha, ha. Gente, a mente de uma pessoa de 23 anos, né? Você vê aqui o jovem, né? A mente do jovem.
É linda.
Não é? Funciona muito rápido. Assim, tô vendo aqui, eu tô conseguindo imaginar ela falando isso aqui, entendeu? Tipo, tô com... Então, eu tô velho, já tenho dificuldade de acompanhar o pensamento do jovem. Estou com uma lista de indicações supimpas e sempre que acho que alguém que eu conheço vai curtir muito o que vocês dizem, eu cobro. Você já ouviu meu podcast do coração? Olha só, a gente tá zoando ela.
Meu podcast do coração.
Olha só, olha, poxa vida, desculpa, Juju, ter falado que você tem pensamento jovem. E também deixo recadinhos. Ei, não dorme sem ouvir meu podcast do coração. Ah, olha só.
Olha aí.
Juju in my heart.
Tá capitaneando.
Juju.
Novos ouvintes.
Piramidando. Tá piramidando os tricôs.
Tá certa ela.
Ainda não escutei todos, vou intercalando entre um atual e um antigo, mas é incrível como, depois de ouvir um podcast de vocês em assunto X, sempre aparece alguém querendo falar sobre esse assunto. Isso aí é o quê? É a astrologia do tricô.
É o segredo.
Vocês não têm só me auxiliado em questão a educação e paternidade e tudo mais, mas também estão me ajudando em questões pessoais, por exemplo, saber impor os limites para mim e também para o outro. Amo vocês e continuem nesse ritmo, me ajudando a formar a mulher adulta e mãe evoluída que eu quero ser. Que ensina anarquia pros meus filhos e que eu pretendo ser. Porra, ele terminou bem pra cacete.
Anarquia,
essa juventude.
Anarquia é isso.
Essa juventude que eu acredito.
Anarquia é isso. Já pega a foice e martelo, vambora.
Caralho, Oden, e-mail grande. Um beijo pra vocês aqui de São Paulo. Ô, Juju, muito obrigado por esse e-mail lindo, maravilhoso. Fico muito feliz, muito mesmo, de saber que tem gente jovem aí, longe de ter filho. E que curto que a gente faz aqui.
E lá de São Paulo.
Me faz sentir muito útil. E com isso acabamos a leitura de e-mails. Espero que você tenha gostado. Segura aí, que o episódio de amanhã promete. Eu não sei qual vai ser, porque estamos gravando tudo que nem maluco aqui. Tem mas promete.
Coisa. Tem várias possibilidades.
Porque nada que eu gravei no passado foi ruim.
Tá ruim, então, tá tudo muito bom.
Não é. Um beijo, gente.
Valeu. Ah, olha só, gente. Um recadinho. Vitor não pôde vir. Não pôde vir. Talvez você esteja vendo um episódio que ele estava.
É, talvez amanhã seja um episódio que ele esteja.
Ele esteja. Porque... E eu, Thiago, não. Entendeu? Existe essa possibilidade, porque tá tudo o quê?
Real.
Uma zona.
É uma possibilidade alta,
entendeu?
Inclusive.
Você pode estar aqui. Ah, não, pô, o Thiago tá lendo e-mail e tal. Então ele amanhã vai estar lá. Tá. Não vai estar. Entendeu? O único que é certo sempre é o que gosta, tá, gente?
Por quê, né?
Porque é na casa dele e não
faz
tem como
tudo
faltar.
Dessa porra, né?
É porque você tá. É porque a gente grava na sua casa e não tem como você faltar. Entendeu? Essa que é a verdade.
Mas, tipo, eu monto tudo e vou dormir, né? Tipo, aí, gravem aí, valeu.
É, tipo isso.
Valeu!
Tchau!
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.